qual é a prioridade? Pergunta 1. Pergunta 2. Quando é que o Governo olha para esta situação e vai tomar medidas com fôlego para que o país não se transforme num monte de escombros com grandes perdas económicas mais difíceis do que aquelas que já resultam desta situação crítica que estamos a enfrentar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começar por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Coimbra e por lhe agradecer que traga aqui este mesmo tema. O tema em si é importante, mas também era mais importante, como é evidente, que nos trouxesse aqui o plano, que nós pudéssemos conhecer. E, portanto, é difícil estar aqui a falar e a discutir um mero PowerPoint. Esse PowerPoint foi distribuído, eu diria que alguma propaganda, como é evidente, e o Partido Socialista sabe apresentar bem essas coisas, sempre uns PowerPoints muito bonitos, mas o que é certo é que nós não temos aqui em discussão esse mesmo plano. E, portanto, importa colocar outras questões que têm a ver com a recuperação económica do país, e isso é evidentemente importante, mas perceber em matéria de coerência ou de incoerência do próprio Governo. O que é que nós soubemos no dia 14 de setembro? Sabemos que o Governo está a preparar uma linha de crédito para financiar o pagamento de impostos. Ou seja, empresas, profissionais liberais que têm dificuldades em pagar os seus impostos, o que o Governo lhes diz é: não há problema nenhum, vamos arranjar aqui uma linhazinha de crédito para os senhores pagarem, porque o Estado não pode ficar sem receita. O Partido Socialista está mais preocupado com o Estado e com aquilo que alimenta o Estado, que são as receitas dos impostos, do que propriamente com as empresas. E depois, é notável, nós viemos a saber agora, há dias, há horas, Portugal vai dispensar os empréstimos europeus. Ou seja, Portugal vai apenas ficar e aproveitar aquilo que é o fundo perdido. E qual é a razão para esta decisão? Para utilizar apenas o fundo perdido e não os empréstimos. É a dívida pública. E então, analisemos a dívida pública. Dr. António Costa entrou no Governo com uma dívida pública de 231 mil milhões de euros. Em 2020, 5 anos depois, acrescentou-lhe 37 mil milhões de euros, ou seja, 268 mil milhões de euros. É assim que vamos terminar no final do ano, com 134% do PIB em matéria de dívida. E a pergunta que se coloca, como é evidente, é: a questão do endividamento é só importante para o Estado?
Para o tempo.
Estou a terminar. É só importante para o Estado? O endividamento para as empresas, esse não é relevante? Oh, Sr. Deputado, as empresas não precisam de linhas de crédito para pagar impostos. O que precisam é menos impostos e menos burocracia e, digo-lhe mais, menos Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coimbra, do PS, para responder a este conjunto de questões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Deputado Isabel Pires, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira as questões que me colocaram e a intervenção que fizeram. Sra. Deputada Isabel Pires, naturalmente que a questão que colocou é também para o Partido Socialista e seguramente para o Governo, como também tem sido dito, muito importante e muito pertinente. E já foi afirmado, mais do que uma vez, que o caminho não é a perda de rendimento. O caminho vai continuar a ser, tal como foi num passado recente, a recuperação do rendimento, e essa é uma questão absolutamente essencial para o Partido Socialista e para o Governo. E tem sido dito em sede da Assembleia da República e tem sido dito também pelo Governo e pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, e portanto é esse o caminho que continuaremos. Não há a menor dúvida quanto a isso. E a recuperação do rendimento associada, inclusive, ao aumento do ordenado mínimo, tal como tem vindo a ser programado, é uma questão absolutamente essencial para o PS e para o Governo do Partido Socialista. E, portanto, continuamos a recusar, mesmo perante as dificuldades que temos e que não podemos esconder, elas são evidentes no mundo inteiro, mas recusamos uma política de austeridade. E, portanto, estamos empenhados nessa política de investimento e de recuperação do rendimento. Senhor Deputado Cristóvão Norte, aquilo que o senhor aqui me trouxe não foram nem perguntas nem intervenção. Foi um exercício de demagogia. E porque o senhor disse aqui que é tudo prioridade, que não há documento, que não há discussão e que nada há. Ó senhor Deputado, o senhor Deputado esteve numa comissão parlamentar onde foi apresentado o documento base que Portugal irá apresentar no dia 15 de outubro em Bruxelas para a próxima década e para a recuperação do país. Um documento que foi precedido de uma ampla discussão pública e de um contributo absolutamente significativo da sociedade civil, que envolveram cidadãos, as mais diversas entidades, um debate rico e construtivo. E, portanto, quando o senhor aqui vem dizer que não há prioridades é porque não leu o documento, devia o ler. Quando o senhor vem aqui dizer que o Governo não toma medidas ou não vai tomar medidas, também diz, ou está a dizer, que não leu e que desconhece o documento. Devia o ler e devia o conhecer, porque ele foi, de facto, apresentado na Comissão Parlamentar à qual o senhor pertence e é coordenador do seu grupo parlamentar e foi precedido de um amplo debate público. Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, coloca aqui uma questão relevante e que foi ontem afirmada pelo senhor Primeiro-Ministro. É que o país, e o senhor Primeiro-Ministro entende, não utilizar aquilo que são os empréstimos da União Europeia para fazer face às dificuldades que temos. Não foi bem isso que o Sr. Primeiro-Ministro disse. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi que, para já, entende não utilizar esses empréstimos porque a economia portuguesa e o país não estão em condições de os utilizar neste momento. Isto não é mais do que uma atitude responsável e séria. Porque o senhor referiu-se aqui à dívida pública. A dívida pública, até há pouco tempo, estava a diminuir em função da percentagem de evolução do PIB. A dívida pública diminuía e o PIB crescia. Ou seja, a dívida pública diminuía relativamente ao produto interno bruto. Naturalmente, com a crise que temos e com a situação económica...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Naturalmente, com a situação económica e financeira que atravessamos, naturalmente que a dívida pública em função do PIB está a aumentar. E, portanto, diz a responsabilidade, diz o bom senso e o sentido de Estado do Sr. Primeiro-Ministro que não será propriamente adequado neste momento recorrer a esses empréstimos da Europa. O que não quer dizer que não se possa vir a fazer. Essa não é mais do que uma atitude séria, responsável, na defesa do país e no combate àquilo que é um problema estruturante que temos, que é precisamente a dívida pública de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, terminado o ponto 1 das declarações políticas, passamos, portanto, ao ponto seguinte, que é a petição 57/14, da iniciativa de Joana Isabel Gentil Soares e outros, de apoio para todas as crianças com idade escolar até aos 12 anos, durante todo o período de suspensão letiva. Portanto, eu aguardo que os seus deputados se inscrevam para as respectivas intervenções. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta petição de entrada na Assembleia era há 6 meses, pedindo um conjunto de apoios para crianças no contexto desta pandemia, mas o apoio que é necessário tem hoje um significado bastante diferente, porque hoje temos que fazer todo o possível para que a escola não pare, para que o ano letivo não seja suspenso e que as nossas crianças e jovens continuem a ter acesso ao elevador social que a escola constitui. Hoje temos que garantir que entre os direitos das crianças e as pressões dos sindicatos e dos professores, escolhemos as crianças e o seu desenvolvimento salutar. Hoje temos que garantir que não há mais orientações desumanas da DGS, como foi o caso da orientação relativa ao isolamento de crianças e jovens em risco que estejam em acolhimento residencial. Hoje temos que garantir que as nossas crianças podem praticar desporto, treinando e competindo em todas as modalidades, o que ainda não acontece. Hoje temos que garantir que as crianças têm a liberdade para se desenvolver e têm, sempre que necessário, os cuidados de saúde mental depois de tantos meses fechados em casa. O maior apoio que hoje podemos dar às crianças, aos jovens e às suas famílias é mesmo adotar em todos os domínios a estratégia que a Iniciativa Liberal há tanto defende. Proteger os vulneráveis e incentivar os mais saudáveis a vencer o medo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Babiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, saudamos os peticionários desta iniciativa. Petição esta que surgiu numa altura em que estávamos todos a aprender a lidar com esta crise sanitária e rapidamente estes cidadãos e cidadãs se organizaram nesta petição para dar resposta a um problema concreto, obviamente num contexto específico, num tempo específico. Este tempo específico surgiu na sequência do parecer do Centro Europeu para a Prevenção e Combate às Doenças, tendo por base aquele que era o cenário de risco vivido em Portugal e, portanto, na altura o Conselho de Ministros suspendeu a atividade escolar letiva e não letiva presencial desde o dia 16 de março, procurando contribuir para a contenção e mitigação deste novo vírus. numa fase em que pouco se sabia sobre ele e sabemos bem os serviços de saúde não se encontravam ainda equipados nem preparados para um possível aumento abrupto de novos casos. Ainda que com reduzido tempo de preparação, sabemos também que as comunidades educativas souberam responder prontamente, demonstrando elevada capacidade de adaptação, apesar de todas as dificuldades encontradas. O mesmo sucedeu com os profissionais de saúde, os profissionais de educação e as famílias concentraram todos os seus esforços nesta adaptação. Mas para além desta necessária adaptação das comunidades educativas, a decisão de encerramento das atividades letivas e não letivas trazia outros obstáculos ao nosso país e à vida económica e das famílias. As crianças precisavam de facto uma retaguarda neste tempo, enquanto a escola continuava a cumprir a sua missão, nesta altura à distância. Era obrigatória uma medida que assegurasse que os progenitores pudessem ficar com os filhos enquanto permanecessem encerrados os estabelecimentos escolares, mas esta medida, que se tornou efetiva, não incluía o período de férias escolares, partindo do pressuposto que as famílias estariam ou teriam que estar de férias nesse tempo, terminando por isso os apoios às famílias com filhos até 12 anos neste período de férias. É um facto que noutros tempos muitas famílias encontravam soluções, recorriam a outras respostas que não elas para o período de férias dos filhos, ora inscrevendo-nos em atividades, ora socorrendo-se de apoio de referências fundamentais como são os avós. Mas num cenário de confinamento e de emergência como o que se viveu, estas respostas não puderam ser ativadas, o que deixava famílias inteiras sem outra forma de apoiar os filhos, senão faltando ao trabalho, sem que esta fosse uma opção com alternativas. Gostaríamos de dizer que na altura o PAN deu entrada numa iniciativa, uma proposta para contrariar as soluções que pareciam desenhar-se em alguns setores de atividade e que obrigava um dos pais ou uma das mães a tirarem férias neste período ou até a pedirem baixas médicas quando nenhum dos elementos se encontrava em estado de doença ou a gozar de férias, o que obviamente nos parecia errado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda saúda os mais de 4 mil peticionários que subscreveram a petição para que seja mantido o apoio a todas as crianças com a idade escolar até aos 12 anos durante o período de suspensão letiva. Pese embora o facto de, no momento atual, não estarmos em período de paragem das atividades letivas presenciais, a petição fez todo o sentido na medida em que os apoios extraordinários não incluíam o período de interrupção compreendido entre os dias 24 e 6 de abril. Sendo que, decorrente da crise pandémica, os apoios à família, os ATL das crianças e os ATL das crianças estavam suspensos e que, a haver as designadas férias escolares, elas são apenas para as crianças, afigurou-se como correta a manutenção da possibilidade de os progenitores que tivessem trabalhado durante o confinamento poderem continuar a usufruir dos apoios excepcionais. Ainda bem que o Governo corrigiu o inicialmente previsto, ao tomar consciência de que as organizações que promovem as atividades estavam encerradas durante esse período, precisamente por causa do estado de emergência. Foi sempre essa a posição do Bloco de Esquerda, que apresentou uma proposta, não aprovada, no sentido da manutenção do apoio à família durante as interrupções letivas. Indo um pouco mais longe, já antes da pandemia, várias famílias tinham dificuldade em ter acesso a estas atividades. A dificuldade mantém-se e pode até ter sido agravada. A oferta tem tendência a diminuir devido às restrições nos espaços. Na verdade, perdeu-se a oportunidade de envolver outros locais que permitissem o distanciamento social e aliviar as escolas. No Bloco de Esquerda, vamos continuar a apresentar propostas para estas e para outras questões na educação e relacionadas com as famílias trabalhadoras, de modo a que possam deixar os seus filhos em segurança e com atividades lúdicas e de aprendizagem. Consideramos que as atividades de enriquecimento curricular, as atividades de animação e de apoio à família e a componente de apoio à família necessitam de ser ampliadas e melhoradas, num regime diferente do atual, com oferta pública tendencialmente gratuita, mais regulada, com menos trabalho precário e com salários dignos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva, do PS, faz favor, tem a palavra.
Mariana Silva, dos Verdes, Sr. Presidente.
Então a informação que me chegou estava errada. Agora estava a ver, obviamente, que é dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para minimizar as repercussões do encerramento das escolas na vida e atividades profissionais de muitos pais, foram reconhecidas pelo decreto